Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre a movimentação no mercado do café. Eu vou conversar com o Marcelo Moreira, que ele é analista de mercado e consultor da Asher. Muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas, Marcelo. Tudo bem?
Oi, Rafaela, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês nesse nosso primeiro contato aqui.
Legal, Marcelo, então vamos começar, né? Eu costumo dizer para os nossos entrevistados aqui que o mercado do café nem dá assunto, né? É uma coisa super tranquila da gente debater, mas eu queria mesmo que você colocasse aí o seu ponto de vista, o que vem de fato trazendo aí essa movimentação nas bolsas internacionais, essa alta volatilidade aí nos preços do café nos últimos dias.
Rafa, basicamente, desde o efeito Trump, né, agora no começo de abril, o mercado está tentando se reajustar a qual que vai ser a realidade para os próximos meses, né? Então, até abril, o mercado continuava em tendência de alta. A expectativa do Brasil ter uma safra relativamente pequena o ano passado e uma expectativa para agora também, a safra 25, 26, ser um pouco menor. Com o efeito Trump, começou toda a discussão de qual que seria de novo o consumo mundial, se essa crise iria afetar o consumo de novo, né? E como é que ficaria as taxas, né, do Vietnã para os Estados Unidos, como é que o mundo iria reagir a essa confusão toda americana. Então, com isso, né, lembra que os fundos venderam muito nos últimos dias, né, em abril. O mercado saiu de 400 centavos de por libra peso, voltou para 320. Semana passada voltou para 418 no julho. Agora voltou para 380, né, onde tem um suporte bem importante a 376. Então, nesse curto prazo, foi mais um movimento, a meu ver, de fundos e especuladores tomando posição, realizando lucro, do que realmente um problema de fundamento, né? Então, eu creio que agora o mercado está dando uma acalmada nesses últimos 2, 3 dias, né? O mercado também foi para 418, voltou um pouquinho para 400, e está se segurando. Então, eu creio que daqui para frente o mercado vai começar a ficar mais de olho agora no início da colheita do Brasil.
É, de fato, puxando esse gancho, então, como que você avalia a entrada da safra brasileira, né? Eu sei que o mercado tem aí sido muito pressionado, né, para a entrada dessa safra, na expectativa aí de uma oferta mais restrita, né? Isso tem impulsionado mesmo, essa expectativa com relação à colheita aqui na safra do Brasil tem impactado também essa posição dos preços?
Então, para o robusto, nós estamos vendo que sim, né? O robusto ele caiu quase mais ou menos R$ 500 por saca nos últimos 2 meses, né? O robusto estava negociando a R$ 2.000, R$ 2.050, e hoje tem comprador a 1.600, 1.650, e até hoje estava tendo comprador em Rondônia a 1.550. Quer dizer, isso está dando um deságio para o café arábica de 39%, base peneira 16, 17, né? Então, a meu ver, é um spread muito alto para você descontar o robusta do arábica, né? Agora, tem produtor que tem que pagar a conta, fazer dinheiro, então isso, teoricamente, está derrubando um pouco do preço no arábica. Desculpa, no robusta, né? E a gente pode ver que o arábica continua firme, né? Então, mesmo com Nova York caindo, o mercado continua aí a R$ 2.600 por saca, né? Então, isso continua sendo bem compensador para o produtor no curto prazo.
Com relação também à questão dessa oferta restrita em cima aí de uma demanda que tem se mostrado ainda muito resiliente, né? Como que você avalia
Sim.
esse cenário a curto prazo mesmo, né? Com a entrada da safra agora brasileira, o que que a gente pode esperar com relação de fato à questão de oferta e demanda?
Então, o arábica aparentemente está restrito, já tem algumas regiões colhendo, mas é muito pouco, né? Café precoce, é alguma coisa que está café verde ainda. Então, não dá para ter ainda uma representatividade no arábica. O arábica deve começar mesmo a ter uma colheita mais forte a partir da segunda quinzena de junho, né? O robusta estão colhendo bem. Alguns produtores que eu converso, a safra está vindo muito boa, o rendimento está vindo bom também. Mas é que eu te falei, né? Eu acho que no curto prazo, agora, né, nos próximos dias, o robusta está pressionado em função de você ter produtor precisando fazer dinheiro, porque não faz sentido você vender um café tão descontado no mercado interno para o café arábica, né? Então, eu creio que isso deve começar a dar um pouco de suporte no preço para o Robusta também. Outra coisa importante é que agora, no mês de maio, de acordo com a CCAFE, as projeções base, as, aos registros diários, né, da CECAFÉ, o Brasil está projetando uma exportação, por enquanto, abaixo de 3 milhões de sacas. Então, vai ser novamente, né, um dos poucos meses abaixo de 3 milhões. Na minha projeção, eu estou calculando que a gente vai exportar agora em maio e junho 2 milhões e meio por mês, para finalizar a safra com 45 milhões de sacas exportadas, né? E para o ano que vem, a expectativa é que a gente tenha no máximo umas 35 milhões de sacas para exportar. Então, isso também pode refletir nos preços do café para os próximos 18 meses, né? Eu continuo positivo para o médio prazo, o café continuando com preço pelo menos a 2.600 para o Robusta e voltar para uns 1.800 para o Arábica. Desculpa, 2.600 né, para o Arábica e ao redor de 1.800 para o Robusta.
E com relação também à questão dos estoques, né? A gente vem trabalhando aí com níveis muito preocupantes, né? E como você mesmo falou, a gente tem aí a demanda de exportações ainda pela frente, né? Para cumprir além da demanda de fato interna. Como que você avalia a questão dos estoques? Essa safra, mesmo com quebra, né, já estimada, a gente tem uma expectativa aí de uma melhora?
Então, Rafa, em termos de estoque, aquele grande número, o X da questão, porque ninguém sabe quanto é que tem realmente de café disponível no Brasil, né? Considerando, eu trabalho com um estoque de passagem de pelo menos 15 milhões de sacas, que seriam 3 meses de consumo interno, né? Considerando que o Brasil está consumindo 22 milhões de sacas, você vai precisar de 1,8 milhões de sacas por mês para você abastecer o mercado interno. E 3 milhões de sacas, a grosso modo, como exportação. Então, seria aí 5 milhões de sacas mês para você ter de estoque, né? Como a safra passada foi baixa, e o Brasil está exportando nesse ano 45 milhões de sacas, então a gente já está calculando que a produção da Conab estava errada. Então, não foi 51 milhões de sacas, foi ao redor de 50, 58 a 60 milhões de sacas, né? Se a gente está falando que hoje o estoque de passagem é muito baixo, né, tem gente que fala que é zero, que eu não acredito. Eu calculo que seja mais ou menos 10 milhões de sacas entre que nós vamos terminar agora, dia 30 de junho, para você poder abastecer o mercado durante julho e agosto, pelo menos, né? E isso que deve estar fazendo também a exportação está reduzindo agora, comprovando que tem menos café, e chegando, se confirmar que realmente vai exportar só 2 milhões e meio agora, né, em maio e junho, vai provar que realmente o café arábica praticamente acabou, né? E vai, talvez comece a ser compensado com um pouco de robusta na exportação também.
E com relação à movimentação aqui no mercado físico brasileiro, Marcelo, como que você avalia agora também aí a entrada da nova safra? A gente sabe que os produtores andam bem capitalizados, né? E muitos têm segurado mesmo a busca aí de um novo preço. A gente sabe que está tendo um embate entre comprador e vendedor. Com a entrada da nova safra, você avalia que as movimentações vão voltar a ser um pouco mais intensa? Como que vai ficar essa movimentação por aqui?
Eu creio que não, Rafa, porque o produtor hoje, como você falou, está capitalizado, ele não está precisando fazer vendas a qualquer preço, não está desesperado, né? Eu creio que os produtores agora eles estão acompanhando muito mais as notícias, né, de oferta e demanda, as análises técnicas, gráficas, os fundamentos, e o produtor está vendo, pelo menos no Arábica, né, eles estão vendo que a quebra vai acontecer, né? Apesar da Conab ter soltado os números essa semana de uma safra agora de 55,8 milhões de sacos, se não me engano, 55,7, o problema está sendo na granação, né? Então a gente está vendo que você vai precisar realmente de mais grãos para fazer uma saca de 60 quilos. Então pode ser que no rendimento final o mercado tenha uma surpresa. E é isso que eu vejo que o pessoal não está contando ainda, né, com essa quebra efetiva na produção, né?
E com relação.
Recentemente, desculpa, a gente tem visto algumas corretoras e bancos, né, fazendo uma estimativa de safra entre 62 e 65 milhões de sacas. Se realmente confirmar uma safra abaixo de 58, eu acho que o mercado vai poder andar mais um pouco forte nos próximos meses também.
E a gente também está, né, Marcelo, diante aí de incertezas com relação à economia de forma geral, né? Eu queria também ouvir de você, se você pudesse dar a sua opinião como analista aí, sobre esse possível, esse encontro, né, que terá entre Estados Unidos e China no sábado. Na sua opinião, isso é preocupante ou traz aí, de certa forma, uma esperança aí para o mercado de forma geral?
Eu acho que não é para ficar preocupante, né? Não é para ficar preocupado, porque no final todo mundo vai ter que se ajustar, né? O jeito que está, pelo menos até agora, só quem está perdendo bilhões de dólares são os americanos e os chineses. Então, eu creio que algum acordo vai chegar. Não dá para a gente estimar, né, o que que está sendo negociado nos bastidores, mas eu creio que isso aí vai acalmar. Tanto que você vê hoje, né, com as notícias dos Estados Unidos com a Inglaterra, foi positivo, as bolsas estão subindo, o petróleo voltou a subir de novo. Nessa semana chegou a cair para quase 55 dólares o barril, né, com o risco de redução de demanda. Então, se tiver um acordo efetivo em breve, que eu acredito que vai acontecer, eu acredito que a inflação mundial vai começar a acalmar de novo, o crescimento não vai ser tão pífio como a gente estava imaginando. E pode ser que aí, como a gente está vendo, que a China hoje é o grande consumidor, né? O país que realmente está aumentando muito o consumo no café, pode ser que ele consiga dar sustentação para os preços também.
Legal. Eu queria também saber de você aí como que deve ficar. Eu sei que não temos bolas de cristal, né? Mas como que você acredita que deve ficar a movimentação do mercado aí para os próximos dias, né? Quando que teremos aí talvez uma estabilidade? Sairemos um pouco dessa volatilidade ou não? Vamos seguir voláteis aí até pelo menos terminar a colheita aqui no Brasil. Como que você avalia isso?
Eu creio que o mercado vai continuar muito volátil, né? O inverno aqui no Brasil não começou ainda, já está esfriando em algumas regiões, né? Então, eu creio que em qualquer sinal de algum risco de geada que possa ocorrer aqui no sul de Minas ou em São Paulo, o mercado vai andar. Pode ser que dê aquele pico de um dia subir 5 mil pontos e devolver no dia seguinte, ou pode ser que ele comece realmente a estabilizar nesse patamar dos 400 centavos, né? Eu continuo positivo porque a gente está vendo que no médio prazo, o Brasil é o grande fazedor de preço. Então, se o Brasil não conseguir aumentar para 75 milhões de sacas no próximo ano, 26, 27, e 80 milhões, 85 milhões, 27, 28, o mundo vai continuar com aquele índice estoque consumo muito baixo, né? Então, né, o índice estoque consumo quer dizer o quê? É quanto você tem de estoque disponível com base ao consumo mundial. Então, considerando que nós vamos ter, pela Organização Internacional do Café, 184 milhões de sacas de consumo para o próximo ano, se você tiver, né, 30 milhões de sacas, você tem, teoricamente, 30% de estoque. Hoje, o índice estoque consumo, ele está ao redor de 4%, 3% só. Então, você não tem estoque hoje para durar praticamente um mês e meio de consumo, né? Está muito baixo esse estoque.
E eu queria também saber de você, porque eu sei que o Secafé, quando lançou os últimos dados aí com relação à exportação, ele também falou sobre a competitividade, né, do café brasileiro frente a outros países produtores. Como que você avalia essa situação, esse cenário atual com relação à competitividade mesmo do nosso café?
Então, eu creio que o ano passado o Brasil ganhou muito mercado novo, né, com o problema que teve no Vietnã. Então, esses mercados, o Brasil tem tudo para continuar oferecendo café. Nós temos uma logística boa, temos preços, né, condição de pagamento, que é muito mais flexível e acho que é mais profissionalizado também, né? Mas, por exemplo, hoje é que a gente estava falando, né, o Robusta hoje, ele está negociando a mais ou menos 500 dólares de desconto da Bolsa de Londres. Ele estava negociando a paridade há 2 meses, né? E o que estão falando é o café brasileiro está muito caro, nem está competindo com o Vietnã. O Vietnã já falou que deixou de exportar, reduziu a exportação 10% nos primeiros 4 meses desse ano, né? E aparentemente também o Vietnã continua importando café do Brasil. Então pode ser que essa janela de exportação do Vietnã, em função, né, da safra, começou a colher a safra lá em novembro, dezembro. Então, agora sim, está exportando o começo da safra, o que está de disponibilidade, né? E pode ser que daqui 2, 3 meses a exportação do Vietnã realmente caia muito, e aí o Brasil volte a ser competitivo para mandar café para Europa e para Ásia, né? Então, eu creio que o Robusta tem mercado, e quem gostou e quem comprou e gostou da qualidade do café Robusta brasileiro vai continuar comprando o nosso café.
Legal. E Marcelo, para a gente terminar então a nossa conversa, diante de tantas incertezas aí, volatilidade, que conselho você daria então para o produtor nesse momento, né, aí para suas negociações e movimentações aí de caixa?
Como a gente também falava nos comentários semanais, o produtor tem que fazer hedge, né? O mercado hoje está 2.600, eu creio que pode voltar para os R$ 3.000 no Arábica. Para a safra 26, se nós tivermos uma boa florada agora em setembro, outubro, e uma boa florada o ano que vem, o mercado vai voltar para 1.500, para R$ 1.300. Vai voltar? Eu não sei, pode voltar, né? Então, eu creio que o produtor tem que começar a participar na alta, fazendo ou vendas em escala de alta ou compra de proteção das estruturas de opções de venda, né, que é a put, né? Então ele tem que comprar alguma coisa no mercado para se proteger. E conforme o mercado for subindo, vende X% a cada R$ 300, R$ 200, né? Faz uma escala de alta e participa. Porque ficar na expectativa de que o mercado vai subir em linha reta para R$ 5.000, que é o que está rodando nos grupos hoje, né? O mercado vai explodir, vai explodir. E se não explodir, se ele der um pico para 3.500 e voltar para R$ 1.500, o que que vai acontecer, né? Então, eu creio que o produtor tem que ficar muito esperto, acompanhar as notícias climáticas, né? Acompanhar o movimento do dólar também, porque a gente sabe, né, que o real e o dólar caminham juntos, né? E faz preço isso também na Bolsa de Nova York. E acompanhar agora as próximas semanas, né, quando começar o inverno brasileiro.
Maravilha, Marcelo. Olha, agradeço demais a sua participação aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo para trazer informações tão relevantes aí sobre o mercado do café.
Muito obrigado, Rafa, estou à disposição. Bom dia para vocês.
Igualmente, até a próxima.
Obrigado, viu?
Bom, é isso. Seguimos então acompanhando aí essa volatilidade, né, como o Marcelo falou, dos preços. Vamos ver aí como que vai se sair o mercado nas próximas semanas. E claro, você acompanha sempre tudo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Agradeço sua atenção até aqui e vou ficando por aqui. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada. Música